Agora eu vou falar com meu amigo Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense, para saber como está Brasília hoje. Hoje eu queria estar lá. Hoje eu queria estar em Brasília. Oi, Vicente.
Oi, Cidinha. Boa tarde. Tudo bom, querida?
Tudo bem. Como é que está Brasília?
Por que você queria estar em Brasília hoje, Cidinha?
É. Eu queria estar aí.
Mas por quê?
Para ver o circo pegar fogo. Não é isso que a gente quer, não é disso que a gente gosta? Ué, jornalista quer estar num momento, que, no lugar onde acontecem as coisas. Me conta.
E o circo hoje começou a pegar fogo cedo, Cidinho. Bolsonaro ontem foi dormir tarde, teve uma reunião com o ministro da Justiça para tentar montar estratégias aí para enfrentar o Supremo Tribunal Federal. E hoje pela manhã, para os poucos jornalistas que ainda continuam cobrindo ali a porta do Alvorada, ele disse, chega, acabou, não dá mais. E numa atitude de total enfrentamento aí ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele elevou o tom e está partindo para o confronto mesmo. Eu acho que isso aí vai acabar mal.
Você acha que vai acabar mal por quê? Que tipo de expectativa que você tem?
O próprio filho do presidente ontem, numa live, o Eduardo Bolsonaro, disse que chegou o momento de ruptura. O Bolsonaro partindo para o ataque para cima do Supremo, que tem todo o direito legal de questionar quem quer que seja em investigações.
Bom, e o que o Bolsonaro pode fazer? Você acredita que por estar cercado de militares, ele está protegido da lei?
A sensação que se tem aqui é que o presidente está anunciando que está se preparando para um golpe. Agora eu fico me perguntando aqui, os militares vão dar apoio ao Bolsonaro? Eles já estão no poder, Cidinha. Eles não precisam botar os tanques na rua, né? O Bolsonaro quer, sim.
Mas podem, por exemplo, ser ameaçados de perder o poder.
Mas eles querem retroagir lá em 1964. Hoje, por exemplo, o Mourão deu uma entrevista já logo de manhã para tentar amenizar o clima e disse que nenhuma parte do mundo hoje se quer golpe militar, se quer militares no poder. Hoje,
mas ele disse isso antes do Bolsonaro. Ô, Vicente, ele falou isso antes das declarações do Bolsonaro. Como é que o presidente da República se dirige da maneira que o Bolsonaro se dirigiu ao ministro do Supremo, Celso Melo, dizendo que ele é o culpado pelo que pode acontecer no Brasil? Então, pode acontecer alguma coisa. E o culpado seria o Celso de Melo, por ter divulgado aquela nojeira daquela reunião do presidente com seus ministros? O que está embutido nisso, Vicente? Como é que você vê aí o Congresso Nacional?
A sensação que a gente tem é que o Bolsonaro tem uma dificuldade enorme de conviver com os limites da democracia, né? E a democracia tem limites e todos nós temos que respeitar. Isso vale, inclusive, para o presidente da República. Essa questão do Celso de Mello, ele está cumprindo rigorosamente o que se prevê em lei dentro de um processo que investiga uma série de denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Tem outro processo que vem sendo conduzido, na verdade, dois processos conduzidos pelo Alexandre de Moraes, que investigam fake news. O presidente sabe, na nossa avaliação aqui, é que em algum momento essas investigações que estão com o Alexandre de Moraes vão chegar aos filhos dele. Eles são os responsáveis pelo gabinete do ódio.
Que ele diz que não existe gabinete ódio. Isso é uma invenção da mídia. O que a mídia fez foi dar um nome àquilo que existia. Entendeu? Só batizou.
Exatamente. A mídia não inventa, a mídia séria, pelo menos. E justamente essa operação aí da Polícia Federal, ela quer pegar quem cria fake news, que são justamente notícias falsas, que tem o objetivo de destruir reputações, de atacar autoridades. E essas fake news, sim, essas são ameaças à democracia, não à imprensa tradicional, que está lá trabalhando direito, fazendo, mostrando a realidade, mostrando a verdade.
E assinando suas matérias, incomoda, botando, né, sua cara a tapa.
Exatamente.
Agora, o STF, Vicente, citou 5 suspeitos de financiar o esquema da fake news. entre eles os empresários Luciano Rank, dono da Havan, e o dono da Smart Fit, Edgar Corona. É. Eles tiveram seus sigilos quebrados. E daí o Bolsonaro surtou.
Quando... Surtou, porque pegou os aliados dele. E também o STF está convocando aí deputados bolsonaristas para prestarem depoimentos. Até o Alexandre de Moraes tinha pedido que também os deputados, como Bia Kicis e Carla Zambelli, fossem alvos de buscas e apreensão. Mas, a pedido do procurador-geral, isso não foi feito. Então, nesse ponto, o Alexandre de Moraes deu um recuo. Mas nada impede que mais à frente, com mais provas, ele também submeta esses deputados bolsonaristas a buscas e apreensões e a medidas mais duras da justiça.
Eu fico preocupada, sabe com o quê? Eu falei até agora com o Josemar. Eu fico preocupada com a ausência dos deputados em Brasília. Veja bem. O pessoal do Bolsonaro está todo aí, os ministros ficam em Brasília. Agora, sim, porque são 513 os deputados, eles ficam em casa e estão fazendo sessões virtuais. Então, isso, praticamente, não tem deputado aí, não tem só senador aí, hein?
Só os bolsonaristas, eles realmente estão aqui presentes.
Porque eles e não têm medo um do Covid, ali, não? Né?
Hein? A gente também tem visto aí uma postura muito macia, digamos assim, muito suave do presidente da Câmara nos discursos.
O presidente, eu vou conversar com ele agora.
Você vai conversar com ele, precisa ter um questionamento para ver como é que o Congresso vai se posicionar de forma mais dura em relação a esses discursos do Bolsonaro e essas ações da rede bolsonarista. Porque ó, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sumiu, ele desapareceu, ele não fala nada.
Sumiu, bota aquilo, sumiu!
Sumiu total. E aí, resumindo, tá o Maia falando, mas o Maia como é um discurso muito...
conciliador, eu acho que ele é conciliador, ele não quer botar lenha na fogueira. Eu acho que é esse o papel que ele está fazendo, entendeu? Agora, para botar lenha na fogueira é mole, hein?
Mas nesse momento eu acho que o Congresso precisa se posicionar.
Mas o que, que o Congresso pode fazer com o presidente da República?
Mostrar os limites da lei.
Sim, e como é que se mostra esse limite?
Mostrando que o presidente da República deve sim se submeter à lei. Ele não está acima do bem e do mal.
Eu sei, isso todo mundo sabe. O difícil é você colocar isso na cabeça dele. É difícil você... Pode intimar o presidente e levar para depor na Câmara, no Congresso? Pode.
Você pode convocar o presidente para o depoimento.
Isso tem que fazer. Isso tem que fazer.
Pois agora, ele disse que não aceita nada. Você viu na questão do celular, ele disse que jamais entregaria, que não teria nenhuma medida judicial que o obrigasse a entregar os celulares, né? Hoje, inclusive, o Procurador-Geral da República já negou a orientação feita pelo Celso de Mello. Então, a Justiça não vai mais ter acesso aos celulares do Bolsonaro.
Como é que é?
Não, o PGR hoje, o Augusto Aras, se posicionou contra a entrega
Ele pode celulares. Se posicionar contra e o Supremo não aceitar.
Porque é o seguinte, o Celso de Mello, ele sugeriu, o Supremo não pediu, ele sugeriu que os celulares tanto do Bolsonaro quanto do filho dele, o Carlos Bolsonaro, fossem apreendidos para fazer perícia, né? Uhum. Mas quem tem que pedir isso é a Procuradoria-Geral da República. E hoje o Aras disse que não vai pedir, que não tem necessidade.
Mas espera aí, não precisa ser a Procuradoria-Geral da República. Pode ser um ministro supremo.
Existe uma discussão grande sobre essa questão de inquérito aberto por medida de ofício ou não. Porque, por exemplo, essa questão da fake news, inclusive, ela foi aberta lá em março do ano passado pelo Toffoli, sem que houvesse tido uma provocação da PGR.
Não, então, o Aras apoiou a abertura. Apoiou, agora está voltando atrás.
Mas não houve um pedido formal de abertura de inquérito. O Supremo abriu, que é o que eles chamam de ofício, né? E isso tem sido muito questionado, inclusive, nessa investigação da fake news. Então, por isso que o Celso de Mello sugeriu ao PGR que fizesse isso. E ele, hoje, disse que não vai fazer. Então, por enquanto, não se tem acesso aos telefones do presidente
da República. É por isso que não se pode escolher para presidir a PGR uma pessoa indicada pelo presidente. Tem que ser de carreira ali, indicado pelos seus pares. Não pode ser indicação do presidente, que ele fica amarrado.
Exatamente. E o Aras está ambicionando justamente a vaga do Celso de Mello, que vai deixar o Supremo Tribunal Federal agora em novembro, né? E o Bolsonaro vai ter a prerrogativa de indicar o sucessor de Celso de Mello para o STF.
Ai, meu Deus do céu. Então tá, Vicente.
Tá,
se você não for preso, a gente se encontra amanhã, tá
então,
bom?
Então tá, espero ter ajudado aí. Boa tarde, Cidinho.
Você é um amor, você ajuda sempre. Você traz,
aqui na luta.
Você traz a notícia com interpretação daquilo que você está vendo. E é isso que a gente precisa. Um beijo grande para você, Vicente. Tchau.
Eu que agradeço. Obrigado.
Tchau, amor. Tchau. Informação.